Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 3. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra do Senhor assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães ázimos, com ervas amargas, a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os pés e com as suas fressuras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, poreis, comereis os vossos lombos, cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Queridos irmãos, hoje, nesse domingo, comemora-se o dia da Páscoa. Na verdade, queridos, a Páscoa, ela é uma ordenança do Senhor desde o Velho Testamento. Quando o povo hebreu estava lá no Egito, e o povo hebreu era escravo no Egito, então Deus visitou o seu povo lá no Egito. E quando o Senhor visitou o seu povo lá no Egito, ele fez com que toda aquela escravidão que Faraó fez com que o povo hebreu passasse. Deus manifesta juízo no Egito. E quando Deus manifestou o juízo no Egito, então Deus ordenou ao povo hebreu que houvesse a instituição da Páscoa. A Páscoa, ela é uma ordenança do Senhor. O que significa para nós Páscoa, no hebraico, é passagem. Deus estava visitando o povo hebreu e dizendo para o povo hebreu que eles seriam tirados dali e que era uma instituição sempre, não poderia ser quebrada. Todos os anos teria que ter essa comemoração que era a Páscoa. A passagem deles era a passagem pelo Egito, na qual ele sairia do Egito como uma nação, a nação dos hebreus. Amém, queridos? A nação dos hebreus. A Páscoa para o povo judeu era morto um cordeiro, e esse cordeiro para o sacrifício tinha que ser um cordeiro puro, de um ano, sem mancha, sem mácula. Não poderia ser um animal defeituoso, doente, não, tinha que ser um cordeiro puro, amém? O versículo de número 5, a palavra de Deus fala isso: o cordeiro ou cabrito teria que ser sem defeito, que eles deveriam tomar, e eles então deveriam sacrificar aquele cordeiro. Por que que Deus mandou instituir isso? Deus tinha uma aliança com o povo hebreu, uma aliança que tinha sido estabelecida. Queridos e amados irmãos, e o derramamento do sangue daqueles animais tinha uma importância muito grande. O Senhor, em Êxodo capítulo 12, versículo 7, olha a importância do sangue. Deus diz: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga das portas, na casa em que comerem. Então sacrifica o cordeiro, pega o sangue, passa na ombreira da porta, e aquela casa ela vai ficar marcada. Sangue, irmão, é vida. Sangue é estabelecido uma aliança, e agora o povo hebreu está em aliança com Deus. E nessa aliança, a Bíblia fala no capítulo 12, versículo 13: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Veja bem, irmãos, a importância de ter uma aliança com Deus. A importância de ter uma aliança com Deus. Dizem que existem milhões de cristãos, mas será que todos os cristãos têm uma aliança? Aliança com Deus. Os hebreus tinham uma aliança, e Deus falou para eles: vocês sacrificam o cordeiro, vocês passam o sangue nos umbrais das portas, eu vou ferir a terra do Egito com juízo. Agora, querido, Deus ele vai manifestar o juízo no Egito. No versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra, tanto dos homens como dos animais, e sobre os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Deus disse: eu vou fazer o juízo, vou executar, eu sou Deus que farei isso. Queridos, quem era o Egito? O Egito era a maior nação do mundo, a maior potência mundial. Se você pensar nos Estados Unidos de hoje, era o Egito daquela época. Mas o Senhor, que governa os céus, a terra, e que tem autoridade sobre todo o universo, e que tem autoridade sobre toda a natureza da terra, e que conhece todo o eixo da terra, e que tem poder sobre todos os governos, sejam eles espiritual ou seja o governo físico, Deus tem autoridade. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então ele disse: a Páscoa está constituída, vocês façam isso, passe o sangue do Cordeiro nos umbrais, quando eu passar e eu ver a marca, vocês não serão tocados, vocês não sofrerão o juízo, vocês não serão condenados. Queridos e amados irmãos, e esse fato aconteceu no Egito. Esse fato, o Senhor passou, ele puniu o Egito, ele puniu as lideranças, ele puniu todas aquelas casas que não tinham aliança com ele. Foram punidos. Porque Deus é fiel. E ele vela pela sua palavra. Agora, queridos, o tempo é passado. Aquele cordeiro que representava na velha aliança é uma tipologia bíblica, que é a figura de Jesus. Mostra para nós, que fica bem claro para nós, que desde lá do tempo de Moisés, a figura bíblica que mostra profeticamente o trilho da nova aliança com que Deus fez conosco. Eu quero te chamar a atenção nessa noite e trazer a memória que Deus, ele cumpriu toda a sua aliança com o povo de Israel, mas Deus também se lembrou de nós. De que forma, como Deus se lembrou de nós? A Bíblia declara que Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que Ele deu o seu Filho unigênito. O Senhor enviou o seu Filho unigênito, e nós podemos hoje, querido, mediante a palavra do Senhor, entender que o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, aonde a palavra de Deus diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Paulo está dizendo àquela igreja que Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, ele veio e ele passou pelo sacrifício de uma aliança que ele estabeleceu. Na nova aliança, na nossa Páscoa, nós não precisamos sacrificar, mas nós devemos sim trazer à nossa memória o que Cristo fez por nós. O que Jesus realizou por mim, homem, pecador, descendente de Adão, cujo Adão pecou no jardim do Éden, e a identidade humana foi entregue, e a identidade humana passou a ser assolada pelas obras malignas, pelas maldições, e a terra passou a sofrer as maldições. Mas Deus, pelo seu infinito amor, querido, ele trouxe Jesus, e Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro de Deus, o profeta Isaías, Jesus é o Cordeiro puro, ele é a nossa Páscoa. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, Isaías 53, 7, a Bíblia diz: ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro é levado a um matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Aquela ovelha pura, Jesus, ele foi profetizado pelo profeta Isaías, o Cordeiro Santo, que levou sobre si, carregou sobre si as opressões. Quando Jesus cumpre o tempo bíblico da profecia de Isaías, ele nasce na manjedoura, ele, o filho do carpinteiro, quando ele atinge a idade de 30 anos, Jesus vai cumprindo o seu ministério, como o profeta Isaías disse, foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura alguma. Quem deu crédito à nossa pregação? Lá em Isaías 53:1 fala isso, queridos, e chegou o tempo de Jesus, aos 30 anos agora, ele realizar o seu ministério. E Jesus então vai para as águas do batismo. Quando Jesus vai para as águas do batismo, João Batista vê Jesus chegando nas águas do batismo. Em João capítulo 1, versículo 29, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu Jesus, cujo profeta Isaías tinha profetizado, cuja toda a Bíblia, na sua tipologia, mostrava a figura de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. O mundo pode tentar calar isso, o mundo pode tentar inventar coelhos, ovos, chocolate, pode colocar as coisas mais doces que eles quiserem colocar, mas nada, absolutamente nada, suprirá o valor do sangue de Jesus. Nada, nada vai suprir o valor do Cordeiro de Deus, o prometido para todas as nações da terra, que foi reconhecido por João Batista. E a palavra de Deus fala em João 1, versículo 36, e olhando para Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro enviado, amado pelo Pai, o primogênito, o Filho único amado, que ele foi enviado para quem? Para mim, um pecador necessitado, carente, que precisa todo dia, toda hora, todo momento, desse Cristo, desse Cordeiro, todos os dias. O Pai, o amor dele é tão grande que o seu Filho, que era o Verbo, e o Verbo se faz carne, toma a natureza humana e caminha com os homens. Caminha a tal ponto com os homens que o profeta olha e vê e diz: esse é o Cordeiro, esse é o Filho de Deus, aquele que não tem mancha, não tem pecado, não tem culpa, ele é puro, ele é santo, ele é preparado, ele é o enviado de Deus. João Batista enxerga as promessas de Deus cumprindo ali, e ele então olha, ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que vive. Jesus é o Cordeiro. A Bíblia declara que Jesus, querido, ele cumpriu Ele ficou por 3 anos andando com seus discípulos até chegar o tempo de cumprir a palavra, cumprir a profecia. Ele treinou seus discípulos, andou com eles, ensinou eles. Então, Jesus visita os seus discípulos e diz: é chegado o tempo da minha partida. Já não estarei muito tempo convosco. É chegado a hora. Ele entende o seu momento, ele reconhece que a vontade soberana de Deus. O que que Jesus faz? Ele institui a ceia. Deus institui a Páscoa. Jesus era o Verbo. Quando Deus deu a lei para Moisés e o dedo de Deus escreveu na pedra, lá estava a palavra do Senhor, os mandamentos. Lá estava Jesus, o Verbo, a palavra no meio do povo. Mas agora Jesus está em carne, cumprindo a palavra, cumprindo o Verbo. Ele está com os discípulos, cumprindo a vontade de Deus. E Jesus, então, ele institui a ceia, amém? Ele faz a instituição da ceia. A ceia, ela é importante. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. É aliança. Ele é o Cordeiro. Você percebe que para nós também, nos nossos dias, na nova aliança, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus em cumprir em nós também a sua palavra. Existe também um propósito de Deus em nos livrar, em nos guardar, porque também a terra vai passar pelo juízo. Bem como o mundo e todo o sistema do mundo vai passar pelo juízo. Mas é importante entendermos que essa aliança para nós, ela é importante. E a nossa aliança hoje, ela é feita com Jesus. E a Bíblia declara que entre Deus e o homem só há um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. A Bíblia fala lá em Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação, Atos 4:12. Nem em cima, nem embaixo na terra, em nenhum outro nome há salvação, no qual foi dado aos homens. É Jesus. Não tem nenhum outro ser enviado pelo amor de Deus, não existe ninguém santo e puro igual Jesus. Na Páscoa o Cordeiro tinha que ser puro. Na aliança da remissão dos homens, não há ninguém preparado, porque todos os nascidos de mulher são pecadores. Mas o único gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. Aonde Deus, lá em Gênesis 3:15, tinha declarado: da semente da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. A Bíblia fala também em Romanos 3:23 que todos pecaram, mas Jesus não pecou. Jesus é a semente, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Querido, e agora a nossa aliança é com Ele, Existe um tempo para nós estamos aqui, o tempo de Deus também, ele vai se cumprindo. Jesus, ele passou pela morte. Ele tinha que morrer como cordeiro. E ele foi levado como cordeiro mudo, como o profeta descreveu. Dr. Augusto Cury confessa no seu testemunho que a sua conversão é que ele foi chamado a atenção pela inteligência, a capacidade que ele tem de estudar o comportamento humano. E ele viu em Jesus a maior serenidade que um ser humano pode ter. O maior ponto de equilíbrio. Ele era o cordeiro preparado. Ele era o cordeiro sem mácula. Quando foi torturado, sua carne foi torturada, né? Cortada por aqueles chicotes. Aqueles chicotes tinham ossos, chumbos, batia, cortava. Dependendo de jeito, tirava até às vezes pedaços. Mas você não viu Jesus amaldiçoar ninguém. Ele era o Cordeiro Santo, querido. Cordeiro puro. Puro. João viu isso. Mas agora Jesus passa esse processo. Quando ele está na cruz, ele começa a orar. O pecado da humanidade está sendo levado sobre seus ombros. Nele foi feito chagas, as pisaduras foram grandes. Como o profeta descreveu, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o pecado, o peso, estava ali sobre ele. E houve um momento na morte de Jesus que ele não dialoga com os homens, mas ele está dialogando com o Pai. Ele está falando com o Pai. Quando o nosso pecado estava lá, querido, Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando os olhos de Deus vê a pureza de Jesus, mas em cima daquela pureza estava o meu pecado. Jesus estava ali. Deus não quis ver o pecado. Então Jesus clamou e disse: por quê? Por que me desamparaste? Queridos, era um propósito. Jesus, ele cumpriu o propósito. Quando ele está no Getsêmani, ele ora, ele fala: Pai, se for possível, o Senhor passa isso de mim. Mas, todavia, não pode ser feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Você entende que Jesus, ele é a expressão do amor de Deus? Você entende porque a igreja, ela precisa entender que ela não divide a sua adoração a outro ser. Nenhum outro ser pode tomar o lugar de Jesus. Por que que não pode? Porque a Bíblia descreve, de Gênesis a Apocalipse, que Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, expressão viva do amor de Deus por nós,
Não há expressão maior de Deus além da pessoa de Jesus. Então a igreja, ela não entoa cânticos, pelo menos a igreja de Jesus não, a igreja verdadeira, a igreja comprada, a igreja paga pelo sangue daquele que disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós não entoamos cânticos, não adoramos outro ser, porque ele é a expressão, ele é o Cordeiro Santo, ele é o Deus vivo. Amados e queridos, Jesus, ele diz: está consumado. A sua oração na cruz está consumada. A obra que me deste está realizada, está feita. O preço está pago, a dívida está quitada. Está nos meus ombros e agora está cravada na cruz. E agora o sangue está sendo derramado. Está pago o preço. Você lembra quando Jesus instituiu a ceia? Quando ele pegou o cálice, ele disse: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. É o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Irmãos, alguma dúvida? Diante da palavra do Senhor? Por isso eu não expresso louvor a outro ser, a não ser o Cristo, que se fez carne, que morreu, e que ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive, ele está vivo, pelo século de século. A Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, quando João foi arrebatado, e João viu, irmãos, lá em Apocalipse 14, 1, e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que trazia na fronte escrito o nome dele, e o nome de seu Pai. Jesus, aquele que vive pelo século dos séculos, aquele que esteve morto, mas agora vive para todo sempre. Amados, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 18. E a igreja, e ao da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Como são os olhos de Jesus? Os olhos de Cristo são como chamas de fogo. Jesus não está pendurado no madeiro, mas ele é o Cristo vivo. Que João, quando ele foi arrebatado, ele viu Cristo. E ele viu como os olhos de Cristo agora são como chamas de fogo, revestido de poder, revestido de autoridade, que tem a capacidade de penetrar dentro de nós e enxergar-nos por dentro e por fora. Se alguém disser assim: eu não tenho pecado, eu sou puro, eu nunca fiz nada errado. Deus conhece seus pensamentos. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele penetra dentro de cada um. Ele tem a autoridade. Queridos e amados irmãos, esse Cordeiro sim morreu, mas esse Cordeiro que João viu ele ressuscitado. João viu ele com a aparência do trono. João viu ele que vai reger os céus, que vai reger a terra. João vê na mão dele vara de ferro, que vai julgar o céu e vai julgar a terra. João vê Jesus, aquele que para muitos é a vida, e para outros acha que Jesus pede demais para servi-lo, para amá-lo. Tem pessoas que acham que Jesus pede demais estar numa igreja, estar cantando, orando, ouvindo uma palavra, congregado, sentado ao lado de uma pessoa imperfeita, sentado ao lado de uma pessoa que às vezes ela não é tão perfeita. Para muitos, isso não é bom. E até rejeitam. Para esse, duras penas. Juízo. O que aconteceu com o povo do Egito, irmãos? O que aconteceu quando Deus falou: ó, casa que eu passar e eu não ver a marca do sangue nas vergas das portas? Eles serão punidos. Veja bem, Deus é um Deus que dá oportunidade para as pessoas. As pessoas também que não tiveram essa aliança, não tiveram esse pacto de alma, espírito, corpo, essa entrega, essa fé genuína, essa vida que cultua o Senhor, que cultua, que entrega, que se rende, que reconhece a sua necessidade, o seu pecado, a sua carência, a sua dependência de Deus. Então, a pessoa que reconhece, tem essa aliança, esse pacto, ele está livre da segunda morte. Ele está livre da condenação eterna. Ele não vai sofrer a pena. Por quê? Porque ele reconheceu. Você entende que nós somos chamados para essa aliança? E nós precisamos cultuar. Nós precisamos dar o nosso culto a Deus. Vocês não vêm na igreja por causa de mim, por causa dos cantores, desses músicos que aqui tocam, tangem os seus instrumentos. Eles também não estão fazendo para vocês. Eles estão fazendo para Deus. Eu estou aqui falando porque tenho a responsabilidade, o chamado para fazer isso. Mas cada um de nós, veja como cultuamos. Veja como ofereçamos o nosso culto. Veja como congregamos, como vivemos, como praticamos a nossa aliança. Observe bem, é muito pessoal isso. Aliança é uma coisa pessoal. É muito pessoal, você e Deus. Talvez você quer viver como um egípcio, sem compromisso, sem aliança, sem pacto, sem se entregar, sem se render, sem reconhecer quem é o Criador. O Egito adorava deuses, o Egito adorava criaturas, o Egito tinha os seus deuses, e eles não cultuavam o Deus vivo, o Criador. Como nos nossos dias, as pessoas podem estar adorando a criatura e não estar adorando o Criador. Você percebe? Então é necessário, veja como você cultua. Olha, querido, ofereçamos um culto vivo. Nós, querido, nós somos propriedade do Senhor. Quem quer propriedade de Jesus aqui? A Bíblia descreve isso, que nós somos propriedades. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem foi comprado? Eu fui comprado pelo preço que Jesus pagou, como cordeiro que morreu pelos hebreus, para inocentar os hebreus, para trazer a justificação àquele lugar, aonde a culpa, o pecado do homem era transferido. Foi isso que o Cristo fez por nós. Ele nos adquiriu, nos comprou. Queridos, e agora Deus então diz, o Espírito Santo está falando pelo apóstolo Pedro, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que outroras nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Nós alcançamos misericórdia. Por quê? Porque cremos em Jesus. Porque creio no Cristo, no Cordeiro, que se fez carne, que morreu, que ressuscitou, que levou sobre si, pagou o preço e sentou à direita de Deus Pai, cuja Bíblia declara que Ele intercede por mim, cuja Bíblia declara que Ele faz a intercessão por mim. E agora, querido, nós devemos oferecer esse culto, porque nós temos tamanha convicção, porque a Bíblia descreve para nós, que quando então aceitamos Jesus, recebemos Jesus, cremos na sua palavra, fizemos a aliança, nós somos santificados pelo sacrifício de Jesus. Nós nos tornamos santos e eleitos de Deus. A religião não pode fazer isso. Nenhuma. Nem a religião evangélica. Mas o Cristo, que é a palavra, esse sim pode te santificar. Pastor, o senhor não está falando besteira, o senhor está falando que a religião evangélica... Sim, tem tanta casa aí que se diz evangélica, não se prega a Bíblia. O sacrifício tomou o lugar de Jesus? O sacrifício tomou o lugar da graça? E a graça só Jesus trouxe. Só Jesus, só o Cristo, cuja Bíblia declara que nós não somos comprados por prata, por ouro, não é a minha prata, não é meu ouro que me resgatou, Não é o preço que eu pago. Quem pagou foi Jesus. A Ele glória. Eu sou redimido por Ele. Por isso o meu culto é dEle. Você entende, irmão? Nós temos que ter essa consciência que nós fomos santificados pelo seu sacrifício. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, eu já estou terminando. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus carregou aquela cruz, querido, Ele levou tudo sobre si, Ele estava aqui na terra. Ele pagou esse preço, para quê? Para me santificar. Eu não sou bonzinho, e nem você é. Você é descendente de Adão, é só te provocar, não demora muito, você mostra quem você é. Todos nós somos assim. Posso ouvir um amém?
Amém.
Se eu falar que é mentira, eu sou hipócrita, e você também. O homem é salvo mediante a fé na graça do Cordeiro. Essa é a salvação, é dom de Deus, é a dádiva. Lá em Efésios 2:8 a Bíblia fala: isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É uma dádiva. Então a tua fé, ela é importante. Como o povo hebreu teve fé para sacrificar o cordeiro, passar o sangue e ficar esperando. Ele sabia que o anjo da meia-noite passaria. Na mesma forma, a igreja hoje, ela precisa estar pronta, preparada, porque o sacrifício do cordeiro já foi feito. A instituição da ceia já foi feita. Tudo está preparado. E a qualquer momento, a trombeta de Deus pode tocar. A igreja do Senhor pode ser arrebatada. A noiva santa do Cordeiro pode ser levada da terra, raptada, tirada da terra. A noiva que Ele comprou e pagou, que Ele santificou com o seu sangue, na qual Ele fez uma aliança, Ele deu o nome dEle, Ele disse: em meu nome. Quando eu congrego em nome de quem? De Jesus. Eu estou congregado aqui nessa noite em nome de Jesus. A noiva herdou o nome de Jesus. E agora vai chegar o grande dia, cuja essa noiva Ele santificou. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a esperança da igreja, irmão. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a nação, o povo adquirido, escolhido, separado, marcados, justificados e santificados com o sacrifício de Jesus. Por isso, cada irmão tem a sua preciosidade. Cada pessoa congregada, ela tem a sua preciosidade na igreja. Às vezes, queridos, nós estamos no meio de tanta gente e as pessoas às vezes são impulsivas, uns mais impulsivos que os outros. O que tem que haver em nós? tem que ter a marca do Cordeiro. E a maior marca do Cordeiro é a expressão chamada amor. E a Bíblia diz: quem ama a Deus, também ama o seu próximo. Você ama essa pessoa que está do seu lado? Esse irmão que está na sua frente? Esse irmão que está atrás de você? Você ama de verdade? A igreja do Senhor, ela tem que ter isso. Ela é a noiva. Amém, queridos? Ela é a noiva. Amados e queridos irmãos, justificados, pois, pela fé, vamos ter paz. Paz com Deus, paz com nossos irmãos. Você está feliz? Jesus é o Senhor. Em breve Ele vem. Em breve Ele vem. Em breve Ele vem. Ele é o Cordeiro. Ele vive. Ele reina. A Ele glória. Vamos aplaudi-lo. Aleluia. Santo. Santo. Aleluia.